Boa tarde a todos, senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião hoje, dia 9 de outubro. Ordem do dia compõe-se uma primeira parte com a audiência do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos sobre o caminho artístico seguido na parte, nomeadamente no que respeita à temporada lírica do Teatro Nacional São Carlos e à substituição da direção artística da Companhia Nacional do Bailado. Esta audiência decorre com um período em que têm 10 minutos para expor as vossas pretensões. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para vos colocar questões e, no final, dispõem de igual período de 10 minutos para responder. Agradeço a vossa vinda. Foi solicitado por vós. No final já da anterior sessão legislativa, e assim, tivemos muitas audiências e audições e, na primeira oportunidade, estamos aqui a responder à vossa pretensão. E, sem mais demoras, dou-vos a palavra. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Tentando usarmos mesmo os 10 minutos, vou fazer apenas uma breve introdução, até porque, como percebem, a voz não permite muito mais. Pronto, como dizia o senhor Presidente da Comissão, este pedido foi feito, foi decidido em plenário de trabalhadores, em julho, por algumas questões que já foram mencionadas ali na ordem de trabalhos, e entretanto há dados novos a acrescentar a isto. Portanto, eu iria já passar a palavra para eles, diria só que, como nota geral, agora que estamos até em momento de discussão do Orçamento de Estado, e porque há várias coisas da missão artística que não têm a ver com dinheiro, mas também há muitas que têm, infelizmente, a ver com dinheiro, será uma boa altura para que se possa, depois desta nossa audição, tomarem as medidas que acharem necessárias para propor ao Governo uma alteração daquilo que é o financiamento do OPART e que, infelizmente, é o Parque Financiamento da Cultura em geral. Passava à Madalena, que é a delegada sindical do Coro.
Eu queria só falar da missão da temporada deste ano. Nós consideramos que a temporada deste ano não cumpre a missão do teatro. O teatro deve apresentar repertório e, neste momento, como repertório, apresentam duas óperas, mais uma um bocadinho mais secundária em versão concerto e uma outra opereta. Uma das consequências disso é que se vendeu metade das assinaturas do ano passado e destas assinaturas algumas foram só para estas duas óperas de repertório. Por isso, eu acho que preciso fazer alguma coisa para voltar a programação que deve estar no teatro a estar lá. Pronto. O São Carlos é uma marca que tem de cumprir aquilo que vende e, neste momento, não está a vender aquilo que deveria estar a vender. Portanto, é só o que eu tenho a dizer.
Muito boa tarde. Eu sou o delegado sindical da Orquestra. Orquestra Sinfónica Portuguesa, que neste ano comemora os seus 25 anos de existência e nestes 25 anos, após 25 anos, ainda continuam por cumprir determinados aspectos que põem em causa a sua missão artística. Apesar de um longo historial de passagem por várias salas inadequadas ao seu trabalho, com os consequentes custos económicos e artísticos, a OSP continua, passados estes 25 anos, sem um espaço de trabalho condigno. Não nos podemos esquecer que já foram feitas promessas, inclusivamente recentes, pela tutela, que a OSP teria um espaço de ensaio condigno, à semelhança das suas congêneres orquestras das capitais europeias, e até agora nada foi concretizado. A missão artística poderá, a curto prazo, estar em causa também devido ao não preenchimento de lugares vagos que existem na orquestra. Acrescenta-se que a orquestra, neste momento, é uma orquestra envelhecida e igualmente, a sua missão devia passar também pela passagem do testemunho artístico às novas gerações. E isto numa época em que Portugal, de facto, está, pela primeira vez na sua história, a ombrear em quantidade e qualidade de jovens artistas com os seus parceiros europeus. A questão da suborçamentação, também quanto a nós, não justifica a má gestão que tem sido feita dos recursos existentes, nomeadamente da orquestra. Reforça a questão da temporada lírica com apenas uma produção de ópera de repertório e uma récita de uma outra ópera de repertório que de facto nem sequer é em Lisboa. Quanto a nós, também é grave que só participemos numa produção da CNB, que é o quebra-nozes, ainda por cima, incompreensivelmente para nós, numa versão de orquestra reduzida, quando nós, de facto, nessa altura temos, dispomos dos recursos para, de facto, não vender gato por lebre a, de facto, quem vai ver o espetáculo. Resta-me também acrescentar que já no início desta temporada estão a ser feitos cancelamentos de produções com a razão da não viabilidade orçamental, que é com esses constrangimentos de suborçamentação.
Olá, muito boa tarde. Sou Carlos Pinho, sou delegado sindical da Companhia Nacional de Bailado. O que poderia trazer cá esta mesa é que nós somos a confirmação mesmo que as restrições orçamentais e a não aplicação de uma missão artística coerente deu como resultado na Companhia Nacional de Bailado uma perda de público de praticamente a metade, numa questão de 2 anos. Pelas restrições orçamentais também, e não só também tem a ver com leis, como a aplicação da Lei 4/2008 e certos aspectos da ainda não existência do Estatuto, portanto, o nosso elenco é um elenco completamente, embora tenhamos excelentes bailarinos, está completamente em colapso, porque nós falamos da Companhia Nacional de Bailado como simplesmente uma companhia de dança, mas não estamos a falar da única companhia de repertório do país. E uma companhia de repertório requer umas características muito específicas que nós sentimos há muitíssimos anos que estão a ser passadas por alto. Entre outras coisas, e voltamos a reivindicar a mesma questão, pelo mecanismo de escolha que existe das direções artísticas. O qual não quer dizer que nós estemos a favor ou em contra da direção artística que em cada momento tenhamos. Neste caso, nós estamos num período de transição, até agora não temos motivo de queixa algum, mas realmente é muito delicado o mecanismo de escolha que existe das direções artísticas, está a levar com que, perante os anos, estão perdidos mecanismos de procura de novos intérpretes, bailarinos principais já quase não há, os talentos mais novos não têm referências, por muitos bons bailarinos que nos tenhamos, nós, como companhia de repertório, estão-se a criar dentro da nossa companhia disfuncionalidades neste aspecto.
Muito obrigado. Pergunto se querem acrescentar, ainda têm tempo.
O estatuto. Nós estamos expectantes por ver como está a progredir a questão do estatuto. Se não sabemos que qualquer coisa que fique muito longe daquilo que acho que todos mais ou menos chegamos a um acordo, aquilo que se parecia, tomamos como exemplo a proposta do PCP, embora foram incluídas algumas alterações, mas esperamos que não fique muito longe daquilo que propusemos. Obviamente, se ficasse muito longe daquilo, certamente que estamos convencidos que não vamos concordar. Pronto, deixo isso já. Obrigado.
Sim. Acho que conseguimos para já ser bastante sintéticos e dar este panorama geral. Infelizmente, se calhar, porque o panorama já é assim há demasiados anos e já é muito fácil falar sobre ele em tão pouco tempo. A verdade é que, por exemplo, com a anterior direção artística da CNB e por pressão dos bailarinos e do próprio sindicato, fizemos ver à tutela e ao próprio Conselho de Administração que a temporada anterior a esta, que está agora em vigência, digamos assim, não era aceitável, grosso modo. E a verdade é que houve uma alteração para este ano, para melhor, da temporada da CNB. Não é compreensível que isso ao mesmo tempo que isso aconteça, tenha diminuído a qualidade e o número de récitas, etc., da temporada lírica. Depois continuamos, e agora aproveitando este minuto que falta para falar também, apesar de ser missão artística, mas dá também algumas notas sobre aquilo que são as condições laborais, as condições de trabalho, o ponto de situação laboral. O Carlos já falou e bem nesta questão da 4/2008, continuamos a ter pessoas que, sem dúvida alguma, pelo menos do nosso ponto de vista, são necessidades permanentes que estão inscritas no PrevPap. Já sabemos todos o que é que está a acontecer com esse programa. E temos uma necessidade muito grande, e estamos aliás em negociação ou em conversações com a administração que diga-se passagem, tem tido pelo menos esse interesse em, digamos, pôr ordem naquilo que nunca foi feito, porque em 2008, quando há a fusão do São Carlos com a CNB, houve uma data de coisas que não foram atendidas em conta e estão, claro, agora a dar problemas. E portanto estamos agora perto de receber, achamos nós, já deveria ter sido agora neste início de mês, mas enfim, de receber uma proposta de regulamento interno. Naturalmente o objetivo será chegarmos a um acordo de empresa, mas de um regulamento interno que, mais uma vez, empanca em questões orçamentais claramente. Esta questão que o Carolino referiu passa-se também no coro, que também portanto, os naipes do coro não estão totalmente preenchidos, e dar só uma última nota final para aquilo que é a condição de saúde deplorável da grande maioria dos técnicos do Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, há esta renovação que o Carolino falava e o Carlos, que é necessário fazer em todos os corpos artísticos e no corpo técnico.
Muito obrigado. Vamos dar então agora a palavra aos grupos parlamentares. Dou a palavra à senhora deputada Ana Sofia Bittencourt, do grupo parlamentar do PSD. Dispõe de 3 minutos. Faça a senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores representantes do sindicato aqui presentes, grata pela vossa presença. Relativamente àquilo que nos vem expor, e por muito sintéticos que tenham sido e foram, e agradeço, mas há matérias que têm mesmo de ser, de alguma forma, aprofundadas. Esta questão dos funcionários que constituem valências importantes e permanentes, gostaríamos de perceber em que áreas são, quantos são e como é que está, ou como é que o sindicato vê essa questão do PrevPap no Teatro Nacional de São Carlos e na Companhia Nacional de Bailado e no Porto. Isto porque nós temos tido essas audições noutras comissões relativamente à avaliação desses programas e, portanto, também gostaríamos de ter a vossa opinião sobre isso. Quanto a questões que já aqui foram levantadas, que mais do que financeiras, assim, começaram por dizer, têm muito a ver com critérios de gestão, gostaríamos que nos pudessem dar exemplos concretos relativamente àquilo que são as vossas opiniões, e também já agora solicitar, a propósito do programa do atual governo que foi aprovado nesta Assembleia pelo PS, PCP e Bloco de Esquerda, gostaria de obter um comentário relativamente àquilo que é, na parte da cultura, dito. O setor da cultura sofreu nos últimos anos efeitos combinados devastadores, uma tutela politicamente irrelevante, esvaziada de competências e incapaz de assegurar uma política interna coerente ou uma articulação departamental, desculpem, eficaz com as restantes áreas de governação. Estes resultados negativos foram ainda ampliados por uma suborçamentação dramática, uma política precipitada de fusões institucionais que conduziu à desconstrução de organismos, uma redução cega de quadros e uma ausência generalizada de estratégia a médio e longo prazo. A crise económica veio agravar esta realidade, que se traduziu num desperdício enorme de potencial criativo, social e económico que este setor representa para o país. O que eu lhes pergunto é, numa altura em que o Governo tem afirmado que há um virado de página da austeridade, aquilo que aqui está dito, volvidos 3 anos, que avaliação fazem desta afirmação. Outra questão que aqui foi levantada e que tem a ver com o estatuto dos bailarinos. Sabemos nós, isso está aqui em processo de discussão na 10ª Comissão, tem um grupo de trabalho específico, todos os partidos apresentaram propostas, menos o Partido Socialista e o PAN, e ao que sabemos há um pedido de adiamento para depois do Orçamento do Estado por parte do Partido Socialista relativamente à proposta que seria discutida na próxima semana e aprovada em especialidade na próxima semana, aprovada ou reprovada, mas avaliada na próxima semana. E, portanto, este é o ponto de situação relativamente a essa matéria. Disse-nos aqui que havia uma proposta base do PCP. Eu calculo que a última versão que o sindicato terá dado como ideal já tinha propostas, uma base substancial também eram propostas que o próprio Partido Social Democrata apresentou, o que na altura nós nos congratulámos muito em sede de comissão, de décima comissão, e dizer-vos que este é o ponto de situação daquilo que tenho nota pela deputada Joana Barata Lopes, que é quem, da parte do grupo parlamentar do PSD, acompanha essa missão. E agradecer, porque acho que esta nota era importante ser dada neste momento, agradecer as respostas que nos queiram transmitir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço para cumprimentar os representantes do sindicato, os diversos que aqui estão. De facto, foi uma longa panóplia de temas, demoraríamos muito tempo a abordar cada um deles de forma discriminada. Houve uma questão aqui que eu perguntava-vos desde já, que não foi referenciada, que se prende com a aprovação dos contratos de programa, que quer, portanto, ao parte, quer o Teatro São Carlos, quer a Companhia Nacional de Bailado vão ter agora. Eu gostava de perceber de que forma, se isso já foi abordado com vocês, de que forma é que isso pode alterar, digamos assim, o funcionamento e o enquadramento e a perspectiva estratégica do que se vier a desenvolver nos próximos anos relativamente às programações e produções que venham a ser debatidas. Eu gostava, uma questão que me parece importante, que eu gostava de abordar, que se prende com a missão. Houve dois representantes, se não estou em erro, que abordaram a questão da missão e que de alguma forma a percepcionam como estando a ser adulterada pelo facto de o Teatro Nacional São Carlos ter neste momento menos produções a residir, digamos assim, no espaço. Eu confesso que, sendo do Porto, tenho que vos dizer que desde 1984 que a ópera não ia ao Porto, não ia ao Coliseu. E considero que a circulação, digamos assim, a circulação, a itinerância de espetáculos, que eu sei que, pelas características específicas, portanto, do Teatro São Carlos e da orquestra, são complicadas, mas, de facto, é preciso também, na minha perspectiva, que o Teatro São Carlos seja uma sede, seja um espaço central, onde tudo é trabalhado, onde pode emanar, digamos assim, uma série de produções e criações, mas que é necessário, e era necessário há muitos anos para cá, que o Teatro São Carlos também desse a conhecer os espetáculos que criava, e penso que deve continuar a ser incentivado, digamos assim, essa programação e essa circulação. Eu, sendo do Porto, confesso que fiquei muito contente, e aliás, já a CNB também já esteve recentemente no Teatro Rivoli, portanto, confesso que eu acho que o país precisa um pouco mais de ter acesso a bens culturais, a criatividade que é feita cá, e está cá localizada, mas que de alguma forma também deve irradiar para outros centros de decisão. Gostava de dizer, em relação ao Estatuto Bailarino, já a minha senhora deputada do PSD deu-me agora uma noção que eu não sabia, de facto que houve um adiamento, um pedido, mas não, pronto, eu não sabia, portanto, dessa questão. É provável, mas o que nós sabemos, de facto, é provável que isso aconteça, porque de facto a questão está para ser resolvida 20 e tais anos, e portanto, de facto, nós estamos todos a trabalhar, e da reunião que eu fui, em que estive presente, é um assunto que tem vindo a ser debatido com seriedade e responsabilidade por todas as partes, inclusivamente pelo Secretário de Estado, que esteve presente numa dessas reuniões, e portanto, eu quero acreditar que é desta vez que vamos resolver esta questão. Há pouco falou-se da Lei 4/2008, eu gostava de vos perguntar se houve algum trabalhador que tenha ficado fora, que não tenha sido contemplado pelo abrigo desta lei. Portanto, quanto eu sei, houve trabalhadores que ao abrigo desta lei conseguiram entrar na CNB. Portanto, gostava de vos perguntar isto. Uma outra questão. Há pouco referiam o facto das direções artísticas da CNB, e pronto, foi notória a entrevista, não é, que o anterior diretor artístico deu, levando algumas das questões, mas eu gostava de perceber se de alguma forma esta nova diretora artística conseguiu encontrar, pareceu-me que sim, peço desculpa pelo tempo, conseguiu encontrar algum ponto de equilíbrio que seja mais satisfatório, porque tanto quanto nós sabemos, existe um maior equilíbrio neste momento, nesta programação, entre o que é o ballet contemporâneo e clássico. Supostamente há bailarinos da Companhia Nacional de Bailado que vão ser coreógrafos, portanto eu gostava de perceber se isso foi feito de uma relação direta com os trabalhadores, se houve um período de negociação, se houve, digamos assim, um diálogo mais transparente, mais intenso com os trabalhadores e, neste caso, muito específico, com os bailarinos. Peço desculpa, pedindo.
Tá, muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar os representantes do sindicato, agradecer a exposição inicial que fizeram, que infelizmente não são os temas propriamente novos. Nós já, por várias vezes, temos recebido aqui na Comissão e o próprio Grupo Parlamentar do Bloco reunido com vários representantes do setor, tanto do ponto de vista das organizações de trabalhadores, mas os próprios diretores e que estão muitas das vezes responsáveis por vários espaços artísticos de se queixarem de um financiamento crónico e que na verdade continua a existir na área da cultura. E o financiamento, a discussão do financiamento per si é importante para fazermos um debate político, nomeadamente sobre o seu peso no orçamento do Estado, a sua relação com os outros ministérios, com os outros setores, mas acima de tudo porque ele capacita a priori dá os instrumentos para que seja realmente delineada uma estratégia diferente daquela que hoje existe. Ou melhor, delinear uma estratégia realmente merecedora do seu nome. Porque nós ouvimos atentamente as queixas e o repertório de problemas que nos trazem aqui e compreendemos que isso não se resolve só com financiamento, mas resolvia-se sim, com uma capacidade, um orçamento com previsibilidade e com uma gestão diferente daquela que tem sido levada a cabo. E se é verdade que, por um lado, a descentralização da iniciativa cultural tem mais valias e deve continuar a acontecer, e o Bloco de Esquerda sempre defendeu a descentralização da oferta e da iniciativa cultural, também é verdade que isso não pode assentar sempre na mesma base de um orçamento muito pequeno e que obriga muitas das vezes a malabarismos não só financeiros, mas da própria vida dos artistas, que muitas das vezes sentem dificuldades em dar respostas com financiamentos muito pequenos e com grandes dificuldades de responder àquilo que lhes é solicitado. Há, de facto, falta de espaços com qualidade. O pessoal é uma das perguntas que eu gostaria de colocar a cada um de vocês que falaram. Neste momento e após o processo da Lei 4 de 2008, mas acima de tudo agora também com o processo do PrevPAP, como é que vocês veem os resultados que têm saído? Se veem quais os atrasos que têm sentido? Se veem ainda com esperança os resultados do PrevPAP para darem uma resposta para alguma estabilidade ao sistema? E para além disso, para além da garantia de contratos de trabalho aos precários da área da cultura, perceber também quantas pessoas ou que recursos humanos neste momento é que ainda falta completar dentro, obviamente, de uma estratégia que não é esta, mas pelo menos, já que estamos próximos do orçamento do Estado, poder ter uma ideia daquilo que pode ser uma discussão produtiva em torno do setor cultural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto dizer, Sr. Presidente, por uma vez. Gostaria de saudar muito vivamente a presença do sindicato, do SENA, em todos os seus elementos aqui presentes. Algumas questões já foram colocadas, de facto, e, portanto, eu vou ser muito sucinta e relativamente às questões que vos vou colocar. No ano passado, se estarão recordados, o CDS fez uma proposta em sede do Orçamento de Estado para 2018, no sentido de repor o orçamento integral que tinha sido retirado à OPARTE, e eu gostaria de saber da vossa parte em que medida é que a rejeição dessa nossa proposta teve reflexos na atividade diária das vossas atividades. Depois gostaria de vos perguntar se concordam se há necessidade de mais récidas por cada programação. A sensação que nós, como leigos, digamos, é que há um grande investimento, há um grande empenho por parte de todos para se investir numa produção e depois essas récidas não são devidamente amortizadas. Não sei se esta é a palavra mais adequada, mas imagino que percebam o que eu quero dizer. Isto prende-se também com a importância das digressões pelo país como serviço nacional, quer por parte do Teatro Nacional de São Carlos, quer por parte da Companhia Nacional de Bailado. Ambas para ter mais acesso à população e à fruição cultural de todo o país. Sobre a Companhia Nacional Bailado, bom, isto é uma questão que se arrasta, eu nem me quero lembrar dos anos, porque eu já estive secretária de Estado da Segurança Social e na altura começou a falar-se sobre essa questão e estamos em, isto era 2004, estamos em 2018 e a questão ainda não foi resolvida. Gostaria um pouco de vos ouvir, visto que está, enfim, existe um grupo de trabalho para o Estatuto dos Bailarinos Profissionais como fator de seguimento desse corpo de bailado. Para concluir, porque já passei o meu tempo, queria falar-vos de uma questão que eu penso que a todos nós nos preocupa, que são os contratos de programa. Eu acho que preocupa a administração, preocupa certamente quem está a trabalhar, porque sem contratos de programa, sem previsibilidade daquilo que pode acontecer daqui a 2 ou 3 anos, todos nós sabemos que seja uma peça, seja um bailado, não se pode programar em cima da hora, tem que ser antecipado. E também eu pergunto como na ótica do utilizador, convém saber que, ou relembrar, que estes contratos de programa estão anunciados. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua diligência. Vou já terminar. Desde junho de 2017 e até agora não foram concretizados. Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar Partido Comunista Português. Faz favor, Sra. Deputada, 3 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo por cumprimentar o Sindicato de Trabalhadores do Espetáculo Audiovisual e dos Músicos e também os delegados sindicais aqui presentes. Nós temos tido a oportunidade de conversar por diversas vezes, quer também com a visita que fizemos com o secretário-geral do PCP ao parte, mas também recebemos em audiência aqui há no final da passada sessão legislativa, precisamente sobre estas questões que aqui hoje nos trazem e, portanto, é um dossiê bastante discutido e conhecido por parte do PCP. Portanto, nós temos aqui algumas preocupações muito concretas. É evidente que o panorama do subfinanciamento da cultura é uma questão geral e, por isso, nós temos proposto 1% para a cultura como uma meta alcançável e que necessita de estar em cima da mesa no orçamento do Estado e que depois tem evidentemente consequências várias este facto de não haver investimento na cultura como nós consideramos que devia ser desejável e necessário. E em termos práticos eu gostava de perguntar consequências sobre o não preenchimento de lugares vagos que aqui foi colocado. E eu gostava de perceber qual é exatamente a dimensão deste não preenchimento, portanto falou-se na orquestra e no coro mais especificamente, gostava de perceber quantas pessoas é que estão em falta. Ao nível do corpo técnico, nós temos conhecimento que não é só uma questão de envelhecimento, mas também acidentes de trabalho, também o grande desgaste profissional, doenças profissionais, enfim, toda uma panóplia de aspectos que afetam estes trabalhadores e que nos parece que impossibilitam o normal funcionamento também da casa por isso mesmo. Gostávamos também de perguntar se as opções que têm vindo a ser seguidas em termos artísticos têm empurrado trabalhadores para subutilização. Eu pensava se calhar mais nisto em termos da Companhia Nacional de Bailado, mas evidentemente isto pode ter também repercussões a outro nível e gostava de perceber se isto efetivamente acontece. Depois também dizer que por parte do PCP nós defendemos e temos defendido o fim da aplicação da 4/2008 no OPART, porque nós consideramos que aquilo não faz sentido uma instituição desta natureza estar a recorrer a formas de contratação diferenciadas para trabalhadores que fazem o mesmo trabalho, nas mesmas condições, no mesmo horário, no mesmo local, e portanto parece-nos que é profundamente desadequado que isto assim aconteça. E portanto o que nós devíamos aproveitar era para fazer a regularização de facto de todos os vínculos precários e transformar todos os trabalhadores em trabalhadores com direitos plenamente cumpridos. Relativamente ao Estatuto do Bailarino, que também cá trouxeram este tema, dizer que, da nossa perspectiva, seria importante que antes do orçamento do Estado para 2019 já tivéssemos o quadro legal definido, porque isto ajudaria, como é evidente, a dotar financeiramente aquilo que for a opção seguida a nível legal. Ainda assim, tudo faremos para que o Estatuto seja uma realidade o mais rápido possível e deixar aqui também este compromisso de nossa parte. E vou terminar com duas questões. Por um lado, quando se fala aqui das questões da descentralização da cultura e da ida a outros locais, nós consideramos que isto não pode ser um exercício oco, sem estratégia e sem meios. Porque, afinal, em que condições é que isso está a ser feito? Como é que são as deslocações? Como é que isto está a proceder? E o que é que tem acontecido e qual é a vossa experiência de deslocação a outros locais? E, por fim, ao nível dos espaços de trabalho, e nomeadamente a sala de ensaios da orquestra, o que é que tem sido informado ao certo? Há alguma novidade ou é apenas uma interrogação que se mantém há muito, muito, muito tempo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o sindicato. Dispõe de 10 minutos, com alguma tolerância, não muita, mas e dispõe como entender. Está bom? Tem a palavra.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, de modo muito sucinto, passar por perguntas que acho que posso ser eu a adiantar algumas questões e depois deixarei para os delegados sindicais as outras questões. Questão do PrevPAP, o que nós sabemos é que neste momento não há prazo ou previsão de quando é que serão discutidos os casos específicos destes trabalhadores, falamos de 24 se não estou em erro. Volto a frisar que na nossa perspectiva todos estes trabalhadores ocupam posições permanentes. E, aliás, agora há pouco tempo a administração conseguiu a autorização do Ministério das Finanças e do Ministério da Cultura para estender os contratos, vão ser feitos contratos anuais destes trabalhadores, através da 4/2008, e conseguiu estender até ao máximo que a 4/2008 são os 6 anos. Para nós é mais uma evidência de que objetivamente aqueles trabalhadores são necessários. Portanto, não temos razões para acreditar que o Conselho de Administração não vá dar o seu parecer positivo, o sindicato naturalmente dará, e portanto caberá à Cabo da Cultura aprovar a integração sem termo destes trabalhadores. Questões de critério de gestão, orçamento deixaria para vocês. Orçamento e austeridade, digamos assim, a única coisa muito concreta que eu lhe posso dizer é que são, eu diria, já quase décadas de subfinanciamento e, portanto, a nossa meta é 1% do orçamento do Estado para a cultura, isso é muito claro da parte do sindicato, já deveríamos ter dado passos nesse sentido. E aproveito e respondendo também à Sra. Deputada Teresa Queiro, A não aprovação da proposta, ou digamos que o corte que na verdade se efetivou, penso que o Carolina há pouco já abordou isso, traz algumas questões óbvias, por exemplo, de cancelamento de espetáculos e, portanto, objetivamente, não sabemos quanto é que é, qual deveria ser o orçamento ao parte, que não somos gestores da casa, não nos cabe a nós ter esse número concreto, mas objetivamente tem que haver um aumento orçamental bastante significativo. Depois, a questão dos contratos de programa, vários senhores deputados falaram dessa questão. Claro que ela é essencial para a estabilidade destas casas. A Madalena depois e o Carolino Pelão poderão falar sobre isso, mas é objetivamente impossível contratar uma grande voz, por exemplo, sem saber se daqui a 3 anos há dinheiro para contratar ou não. E, portanto, é um facto. Os contratos de programa demoraram um imenso tempo. Pensamos que desta vez estarão todos para ser assinados. Nunca o sindicato foi auscultado sobre isto, mas, portanto, a questão da estabilidade é importante e esperamos que eles possam dar, pelo menos, essa previsibilidade para além das questões orçamentais. Depois, a questão da descentralização deixava para, também para vocês, mas dizer apenas uma coisa, que se calhar neste momento, percebendo que a ópera tem, objetivamente, que ir ao Porto, devíamos estar todos a discutir é como é que nós temos ópera permanente no Porto, e em Braga, e em Aveiro, e etc. Como é que nós, em 2018, não temos um serviço público de cultura, passo a expressão, a sério, neste país, e continuamos com estes problemas de que se o São Carlos vai ao Porto, depois não há ópera no São Carlos porque não há dinheiro para combatar uma coisa e outra. Pronto, e portanto tem que há estruturas, por exemplo, poderíamos... Sim. Pronto, poderíamos ter perfeitamente mais uma Companhia Nacional de Bailado de Repertório, que tivesse outro tipo de... Até que, por exemplo, fosse uma especificamente para andar... Enfim, já perceberam o que eu quero dizer, temos pouco tempo. A questão da 4/2008, o que faz sobre estes trabalhadores, e no caso da CNB, isso ano passado sentiu-se, é colocar uma guilhotina ao fim dos 6 anos para estes trabalhadores. E daí esta reivindicação de que a 4/2008 nestas instituições não faz sentido ser utilizada para casos que são, obviamente, de contrato sem termo. Portanto, eles também poderão dizer alguma coisa sobre isso. A questão da direção artística da CNB... A questão orçamental não ser resolvida, a questão da gestão não ter a ver só com questões de dinheiro, sim, claro, vocês podem dar alguns exemplos, mas também é muito objetivo, como disse na minha intervenção inicial, que é necessário aumentar esse valor do orçamento. Reverter o corte já está, o corte observável, as récitas também deixo para vocês, o não preenchimento das vagas também vocês poderão falar melhor. Os técnicos, a questão dos técnicos eu diria que é quase lamentável que tenhamos, basta se os senhores deputados quiserem um dia ir ver um dia de trabalho dos técnicos, perceberão o que é que do São Carlos, perceberão o que é que custa trabalhar naquelas condições de saúde, e perceber outra coisa, que é o próprio Estado e o OPART acabam por ter que gastar em outsourcing, a contratar técnicos de fora para situações específicas, talvez mais, ou de certeza mais, do que se tivessem mais alguns técnicos a tempo inteiro. Opções artísticas deixo também para vocês. E pronto, e a sala também para vocês.
Eu aproveito para falar já disso dos técnicos. A questão dos corpos artísticos e técnicos não serem renovados com pessoas que ficam, é que isto é um trabalho de continuidade. Nós às vezes temos pessoas que já são velhotas, mas têm de lá estar, porque já sabem as óperas de cor, porque já sabem os cantos, já sabem tudo. Nos técnicos a mesma coisa. Contratar de fora implica ensinar tudo. Depois voltam a contratar de fora, voltam a ensinar tudo. Sempre. Isto perde-se tempo. Pronto, ou seja, tem sempre de haver um trabalho de continuidade. Interessa que as pessoas estejam lá e... o investimento que é feito na sua formação connosco, em cada corpo artístico, seja aproveitado. E não, deita tudo fora e volta tudo ao zero outra vez, com miúdos. Pronto. Outra coisa que eu queria dizer é, os grandes nomes que podem ser convidados pelo São Carlos e deviam, têm agenda preenchida até 3 anos. Se nós não convidarmos para daqui a 3 anos, não convidamos nunca grande nome nenhum. Queria só falar ainda sobre o sair de casa. Sair de casa, sim, absolutamente, desde sempre que o defendo, que temos de fazer obrigatoriamente ópera fora de casa, mas jamais à custa de não haver ópera no São Carlos. Nós vamos fazer uma ópera em que metade do coro está a cantar e outra metade está em casa. Essa metade podia estar a fazer ópera no Porto, em Braga, em Portimão, em whatever. Pronto, acho que não tenho mais nada. Queres falar tu? Sim. Obrigada.
É interessante a questão que a Sra. Deputada Teresa Queiroz levantou relativamente à quantidade de récitas. Eu estou no Teatro de São Carlos desde 1987. Nesse tempo ainda havia algo que se chamava a Companhia de Cantores Residentes. Não sei se têm ideia neste momento o que é que se passa com uma produção de ópera. Tudo o que são cantores solistas são contratados. E o facto de cantarem 4 espetáculos ou cantarem 8 ou 10, o custo é significativamente diferente. Em 1987 a CNB fazia parte do São Carlos, eu passei pelo doloroso processo de extinção do Teatro São Carlos, em que depois se transformou em EP, em EPE, e neste momento estamos com o modelo do OPART. Para nós, corpos artísticos que estamos todos os dias naquela casa, nada seria mais gratificante do que, em vez de fazer 4 récitas da Traviata, fazer 10 ou 12. Mas não somos nós que decidimos isso e para nós não é um custo acrescido termos mais récitas. É os diferentes modelos que se foram que aquela casa também foi passando, que foi, enquanto nós em 87 se calhar precisávamos 2 ou 3 cantores principais, neste momento se calhar precisamos de muito mais, o que torna de facto de todos, realmente, portanto, torna o facto, a impossibilidade com a questão da sua orçamentação de fazer mais récitas. Também gostaria imenso de fazer mais espetáculos fora de Lisboa, mas isso é tapar a cabeça de estar para os pés e vice-versa. Porque, de facto, é muito caro levar uma ópera ao Porto, ao Viseu, onde quer que seja. E eu também sou do tempo em que também se fazia as chamadas récitas populares no Coliseu e que eram fantásticas para nós, enquanto artistas, fazer isso. Relativamente às vagas de orquestra, existem várias vagas no naipe de violoncelos, no naipe de violas e nos solistas também, o que de facto é muito complicado, e uma orquestra é um organismo vivo e são pessoas que têm que, não é contratar avulso para uma semana suprir uma necessidade e para outra semana suprir outra necessidade, isto não funciona. As pessoas têm que estar habituadas a interagir e é muito importante que seja um corpo estável para assegurar a qualidade artística da orquestra.
É um inciso. É um inciso, muito rápido. Se fosse resolvida a questão, mas verdadeiramente resolvida a questão dos contratos de programa, e, portanto, uma capacidade de antecipação, esse preço por récita poderia ser negociado de outra forma e tornar-se mais acessível para o parte.
Obrigado, Sr. Deputado.
Posso responder? Volto a repetir o que disse há bocado. Quer dizer, não nos cabe a nós, sindicato, fazer esse tipo de contas. Portanto, objetivamente, os contratos de programa seriam uma possibilidade para dar mais tranquilidade e perspectiva de melhor gestão à casa, e provavelmente isso poderia acontecer, mas nós não temos dados suficientes para isso, nem nos queremos estar aqui a responder algo que não é da nossa competência. Obrigado.
Ok. Queria aqui juntar duas perguntas numa, e que tinha a ver com a Lei 4/2008. Pronto, o motivo pelo qual nós acreditamos que a 4/2008 não sustenta um elenco sólido para uma companhia de repertório é porque a partir de um bailarino que vem de fora vai sabendo com muitas probabilidades que vem para trabalhar em Portugal, ou se já de Portugal vai trabalhar na Companhia Nacional de Bailado, por um período de 6 anos e depois, tchau. Ok, enquanto se tem havido... Com a Lei 4/2008, se tem havido bailarinos que têm passado o quadro. O contraste, a porcentagem daqueles que têm passado o quadro com aqueles que não passaram o quadro é ridícula. Mas quando, se pensamos que pessoas que foram, portanto, que não entraram para o quadro, ao longo de 6 anos, foram intensivamente utilizados por cada coreógrafo que vinha a montar uma peça nova para a companhia e que, milagrosamente ou curiosamente, quando chegava o 6º ano, eran mandadas embora, non sei por que motivo, porque tamén non ten de ser justificado, ao abrigo da 4/2008. No entanto, persoas que sí que pasaron o cuadro, de longe estaban a ser utilizadas como estas persoas que depois eran mandadas embora. Estas persoas que pasaron o cuadro non eran utilizadas ni a mitad do que estas persoas que foron mandadas embora entraban nos programas. Por tanto, aquí eu detecto algún tipo de incoherencia e algún tipo de parcialidade ou de intencionalidade na aplicación desta lei, en cuanto non se provar o contrario. En cuanto á programación, é verdade que a anterior dirección disse unha programación feita para este ano. Acho que a intención era corregir certos aspectos, que situações que se tinham dado quanto à perda de público e tudo isto. Também é verdade que a antiga direção artística admitiu à frente do elenco artístico que ele construía esta programação em contra daquilo que era o seu critério artístico. E isto quero que fique claro. Portanto, não sei se foi a petição de alguém, se foi uma reflexão dele, se é verdade que a programação que nós este ano fazemos não vai ao encontro do que era os ideais artísticos desta antiga direção. Imediatamente, depois da apresentação da programação, dimitiu-se. En cuanto á nova dirección, por enquanto estamos nun período de transición, non temos argumentos, non temos nada que por enquanto apuntar. Cabe o tempo dizer se o que ten sido corregido vai dar en algo ou non. En cuanto á programación, já tem-se criado ao longo dos últimos anos uma ideia, ou tem-se criado dois frentes enquanto o repertório do clássico e do contemporâneo. É algo que os bailarinos não contemplamos, não existe, está imposto, tem-se colocado na nossa boca, e isso não é verdade. Os bailarinos de uma companhia de repertório, o que reivindicamos é as condições mínimas de trabalho. Se é verdade que para nós também dançar clássico, também que não ballet ou coreografias do velho repertório. É uma coreografia contemporânea, mas com linguagem clássica. Nós precisamos umas condições de trabalho, uma regularidade de presença no palco a interpretar este tipo de linguagem constante. Não pode ser que se creem blocos ao longo do ano e que fiquemos durante seis meses, que as raparigas fiquem durante seis meses sem calçar uma sapatilha de pontas. É só isso, não tem a ver, não há preferências, nós queremos interpretar tudo. Pronto, tem sido colocado na nossa boca estes dois frentes, que na realidade não é verdade. Só pedimos um equilíbrio e condições para interpretar todo tipo de repertório, porque é a nossa obrigação, o nosso trabalho, e é assim que nós também desejamos. Em quanto à apresentação das produções, sim, de facto nós temos constatado que tem acontecido de nós estar com salas cheias, com programas de um programa, lembro-me perfeitamente o programa de Stravinsky, Pássaro de Fogo, estar com a sala completamente cheia, o público a pedir mais espetáculos, e existindo possibilidade de ampliar, tem-nos sido dito que, pronto, que o pico tinha ficado ali bem alto, o nível tinha ficado lá em cima, bem alto, era melhor parar lá. Pronto, nunca passamos de mais de três semanas, quando é óbvio que o público quer mais espetáculos, e isto se está em dado. Pronto, e em conclusão isso, nós queremos chegar a todo tipo de público. A gente não põe, os bailarinos não põem em causa se as salas estão mais cheias ou mais vazias, queremos chegar a todos. O que não pode ser é só programação, como tem acontecido durante a temporada passada, que a única coisa que nos trouxe foi realmente salas vazias. Nós queremos fazer tudo. Queremos educar público, trazer novo público, dançar para todo tipo de público, mas também com as condições que nós precisamos. E, para terminar, tem havido sempre uma intenção por parte das direções para utilizar, na medida do possível, todo o elenco de bailarinos. Se bem que, quando as grandes produções não têm sido incluídas na programação da companhia, como não têm sido incluídas, grandes coreografias, narrativas, bailes clássicos, muita gente ao longo da temporada sim tem ficado de fora. Se calhar não intencionadamente, mas com o orçamento, com este tipo de programações, por pura necessidade, claro, houve gente que ficou de fora. Pronto. E é isto.
10 segundos mesmo. 10 segundos.
Só para referir, 10 segundos mesmo sobre o estatuto. Como disse bem, os bailarinos e o nosso departamento jurídico deixaram na altura das últimas audições uma proposta que contempla, que tem uma base, mas depois contempla várias propostas de diferentes partidos. Isso foi feito exatamente na perspectiva de não ser possível não haver aqui consenso. Ou seja, se houver consenso sobre aquilo que está naquele papel, e se o PS e o Governo insistirem em protelar esta situação, será objetivamente incompreensível, e os bailarinos terão, relembro que também no anterior Governo a apresentação de uma proposta de estatuto fez com que os bailarinos no dia a seguir dissessem então vamos fazer uma greve. Portanto, se for aprovado algo que seja completamente distante daquilo que é a expectativa de 26 anos dos bailarinos, teremos naturalmente consequências para isso.
Muito obrigado. Está finalizada esta audiência. Agradeço muito a vossa presença. Os esclarecimentos foram claros. E agora os grupos parlamentares tomarão boa nota do que aqui foi dito e, enfim, em consequência, poderão fazer o que bem entenderem. Muito obrigado pela vossa presença.